Muito bom dia. Quero começar por cumprimentar o Sr. Secretário do Turismo, agradecer a sua presença neste grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que já está há vários meses a fazer um conjunto de audições na sequência do mandato que nos foi concedido pelo Parlamento e pela Comissão de Ambiente, Poder Local e Descentralização, Habitação, que tem a seu cargo esta matéria do alojamento local, e gostaria, por isso, de ouvir, gostaríamos de ouvir a Sra. Secretária de Estado nesta que será, em princípio, a última audição deste nosso trabalho. Seguidamente, depois, faremos o relatório, certamente que teremos a oportunidade de discutir em comissão e no próprio Parlamento, mas isto para dizer que conferimos uma grande importância a esta última audição, tanto mais que é um membro do Governo que tutela, conjuntamente com o Sr. Ministro do Ambiente, naturalmente, mas que tutela esta matéria e, portanto, com a Economia. Nós temos aqui deputados da Comissão de Ambiente e também da Comissão de Economia, porque cruza com as questões da nossa Comissão e com as questões do turismo e, portanto, da responsabilidade da outra Comissão. Nesse sentido, nós continuaríamos aqui com o modelo das audições anteriores. Ou seja, a entidade convidada tem 10 minutos para fazer uma intervenção inicial, com alguma tolerância, embora nunca poderá ser muita, porque há mais trabalhos ao longo do dia e, portanto, se começamos logo nos primeiros a derrapar, depois é difícil controlar. Depois, cada grupo parlamentar tem 5 minutos e, no final, tem mais 10 minutos para responder a todos os grupos parlamentares. E, portanto, sem mais delongas, dou a palavra à Sra. Secretária de Estado do Turismo.
Muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar presente nesta sessão manifestar a minha disponibilidade total para ajudar ao longo dos trabalhos para tudo o que possa contribuir para clarificar e resolver as questões que se ligam e associam ao alojamento local. Antes de mais, fazer só um bocadinho um quadro histórico do que é o alojamento local, o que tem sido o alojamento local em Portugal. O modelo do alojamento local hoje em dia é visto como um case study internacional, o modelo do alojamento local em Portugal, quer pelo modelo de legislação que se criou em 2008, portanto nós fomos, diria, o primeiro país europeu a criar uma legislação sobre estas realidades, quer da economia partilhada no alojamento, quer concretamente do alojamento local, e é vista de facto como um exemplo europeu. Tem havido um debate europeu neste momento sobre a evolução destas realidades e como se devem enquadrar em termos legislativos, e Portugal tem sido citado exatamente como um modelo a seguir em termos europeus pelos vários países. Aliás, somos muitas vezes solicitados por outros países para partilhar a nossa experiência. Portanto, desde logo, por termos conseguido em 2008 antecipar um fenómeno que depois se veio a revelar cada vez mais uma dinâmica nova que tem surgido na realidade turística, mas também pela capacidade que o alojamento local tem tido em termos de posicionamento de Portugal como um destino de referência internacional. Em termos de prémios, a título de exemplo, os nossos hostels nos últimos anos receberam 1/4 do total de prémios mundiais de hostels no mundo, portanto isto é um peso de responsabilidade, diria eu, mas que resulta também da grande capacidade de inovação que os hostels tiveram internacionalmente. A seguir a nós, só para vos dar um exemplo, Portugal recebeu em termos de prémios internacionais de hostels 47 prémios, a Espanha, que é o segundo classificado, recebeu 24, portanto percebem aqui um bocadinho também aqui a capacidade de afirmação que os hostels têm tido para de facto posicionar cada vez Portugal, e tem sido uma peça-chave no total de prémios internacionais que Portugal tem recebido. O alojamento local foi criado, olhando um bocadinho para a história, percebendo porque é que ele surgiu e a necessidade de regular, foi criado em 2008. Eu na altura tive a oportunidade de participar ativamente neste processo, na altura trabalhava com o secretário de Estado então, Bernardo Trindade, E ele surgiu em 2008 para dar resposta, ou era uma tentativa de dar resposta a uma realidade que toda a gente conhecia que existia, da economia paralela, as chamadas as camas paralelas, que era um fenómeno, essencialmente até um fenómeno do Algarve, onde havia mais consciência de que existiam estas realidades de economia informal, que estavam completamente à margem da lei, porque também a lei não tinha capacidade de as acolher. E, portanto, em 2008 o que se fez foi criar esta figura do alojamento local, com regras simples, de requisitos simples, mas também regras simples de licenciamento, porque o grande problema que muitas das unidades que existiam sentiam era a incapacidade de entrar nos processos de licenciamento típico que implicavam, nomeadamente, mudanças de utilização e de uso, que em muitas das situações era impossível, até porque muitos dos proprietários, no caso das frações do Algarve, das unidades do Algarve, eram estrangeiros e, portanto, havia aqui uma grande dificuldade de legalização deste tipo de unidades, que, claro, não estando no sistema, também não contribuíam para o esforço fiscal, não pagavam impostos, não eram conhecidas da estatística, estavam completamente à margem. E, portanto, em 2008 o que se fez foi criar esta figura de alojamento local, na altura com muita resistência, na altura foi difícil de explicar uma figura que hoje em dia já não é difícil de explicar porque está à vista de todo o sucesso que ela teve, mas na altura foi muito difícil explicar porque ninguém sabia muito bem o que é que seria isto do alojamento local e o que é que iria dar em termos de resultado prático. Os grandes princípios na altura foi claramente criar uma legislação simples que promovesse a entrada na economia formal e que garantisse de facto que havia um processo simples, célere, de registro e que promovesse, de facto, uma distribuição mais justa do esforço fiscal, portanto, que todos pagassem e que promovesse também a concorrência leal, porque depois também tínhamos ao lado outras unidades que estavam dentro do sistema e, por estar dentro do sistema, tinham que cumprir todo um conjunto de regras que estas figuras das camas paralelas estavam completamente à margem do sistema. Eu diria que foi um processo, claramente, um processo de sucesso nos últimos 10 anos de entrada na economia formal. É um exemplo de como se consegue trazer para dentro do sistema realidades que estavam completamente fora e a evolução dos números dos registros ao longo dos anos demonstra este sucesso. Eu diria um sucesso que se intensificou claramente nos últimos 3 anos, também é resultado de, diria eu, de dois tipos de intervenção. Uma intervenção legislativa que fizemos, passando a obrigar que os intermediários, as plataformas online de comercialização das unidades de alojamento local passassem a ter que ter o número de registro das unidades de alojamento local num campo de preenchimento obrigatório, ou seja, não se pode registar um alojamento local, não se pode comercializar online numa destas plataformas se o campo não estiver preenchido. Isto deu claramente aqui uma mobilização muito grande das unidades para entrarem na economia formal. Só para terem uma noção, nós no final de 2015 tínhamos 23.136 registros de alojamento local, neste momento temos 68.310 e resulta muito desta grande, diria eu, mobilização e também de um trabalho das entidades com capacidade de fiscalização, nomeadamente da ASAI, no sentido de promover um grande trabalho de consciencialização e de explicação a quem tem este tipo de unidades para entrar na economia informal, muito alinhado também com muitas associações que têm desenvolvido, nomeadamente a ALEP, a Aresp, que têm desenvolvido um grande trabalho pelo país para explicar a todas as entidades exploradoras ou as pessoas que têm este tipo de unidades como se faz a adesão e como se faz o registro. Resultado prático do que tem sido esta realidade. Número um, um aumento claro, da contribuição e do esforço fiscal, ou seja, nós duplicámos a receita do alojamento local entre 2015 e 2016, ainda não temos os números de 2017, mas isto resultou claramente de mais terem entrado no sistema para contribuir e, portanto, cada vez mais haver aqui uma concorrência mais leal entre todos e todos a contribuírem para o esforço fiscal. O que é que também aconteceu? O alojamento local surgiu como uma capacidade de resposta em muitas regiões a dinâmicas de alojamento que não existiam. Dou-vos o exemplo, por exemplo, de Reguengos de Monsaraz, em que, neste momento, grande parte da oferta de alojamento é de alojamento local. Nós neste momento temos só em Reguengos de Monsaraz cerca de 73 unidades de alojamento local, quando há 10 anos não tínhamos qualquer oferta sequer de alojamento de empreendimentos turísticos. Ou seja, tem permitido muito criar novas dinâmicas de alojamento em territórios que não estavam preparados para de repente construir grandes hotéis e, portanto, permitiu requalificar ou reutilizar alguns imóveis que estavam sem uso e afetá-los claramente ao alojamento local, mas também permitiu cada vez mais que a atividade turística se alarga ao longo de todo o ano. O alojamento local, porque é uma realidade muito dinâmica, com dimensões variadas, nomeadamente com dinâmicas de utilização de casas que parcialmente são usadas por proprietários numas épocas do ano e noutras épocas do não, tem permitido também que seja uma realidade que tem disponibilidade nestes territórios, nomeadamente pensando no Algarve, de permitir que durante todo o ano, nomeadamente nos meses da época baixa, estas casas são colocadas no mercado quando não são utilizadas pelos seus proprietários, nomeadamente em regime de férias. Portanto, tem contribuído bastante para aquilo que está a sentir-se em todo o país, que é, no fundo, o turismo ser cada vez mais uma atividade sustentável ao longo do território, ao longo do ano. Importante dizer que nós temos neste momento alojamento local em todo o país. Em termos de grandes números, 73% do alojamento local situa-se fora de Lisboa ou do Porto, portanto, quando nós concentramos demasiada discussão em torno de Lisboa ou do Porto, é um erro que estamos a fazer, porque eles, de facto, o alojamento local neste momento acontece em todo o país. Tem realidades diferentes em todo o país e, em termos de grandes distribuições de hervesia, que em termos de capacidade de alojamento, nós temos cerca de 35% do alojamento local no Algarve, cerca de 15% no Norte, cerca de 12% no centro do país, onde temos sentido, aliás, uma evolução crescente e uma dinâmica de maior crescimento no centro do país em termos de novas realidades que têm surgido. Em algumas das regiões é, como disse, a única forma de alojamento neste momento até existente, porque vive muito desta, aliás, capacidade de reaproveitamento de imóveis que deixaram de ter, ou que estavam vazios e sem uso há muitos anos, e que encontraram aqui uma forma também de encontrar viabilidade para a sua recuperação e de serem, de facto, transformados aqui em ativos nas regiões onde se encontram. Eu diria que numa altura em que se muitas vezes demoniza ou que se sacrifica o alojamento local como sendo um mal de toda a procura ou as tensões que existem em algumas freguesias concretas, é importante não nos esquecermos das vantagens que trouxe. Eu acho que já todos nos esquecemos do que era há 10 anos os centros históricos de Lisboa ou do Porto. A memória nisto é bastante curta e já nos esquecemos do que era há 10 anos passear pelo centro de Lisboa ou do Porto e pelo estado em que se encontravam, nomeadamente em termos de imóveis desocupados, muitos deles em condições de manutenção, de facto, muito complicadas. Portanto, o alojamento local, não nos podemos esquecer, foi um instrumento e tem sido um instrumento muito poderoso de reabilitação urbana, de reabilitação económica, foi um contributo e é um contributo de rendimento muito importante para muitas famílias, nomeadamente durante a crise, mas não só, portanto encontraram aqui uma forma também de encontrar em Portugal uma oportunidade de desenvolver as suas capacidades e de pôr ao serviço também desta realidade a sua capacidade de inovação. Trouxe, e é um exemplo de facto claro de como é possível trazer para dentro da economia formal realidades que estão completamente fora e, não menos importante, o papel que teve em termos de, e tem cada vez mais, de contribuir também para o esforço fiscal, que deve ser um esforço de todos e que deve ser um esforço para que todos contribuem. Já acabamos? Se vou sintetizar. Pronto, diria só que, terminando, muito bem, que é essencial, de facto, não debilizar o alojamento local, A desertificação dos centros das cidades é um problema que tem mais de 20 anos, todos sabemos, muito anterior ao aparecimento do alojamento local, agravada certamente por algumas circunstâncias, nomeadamente alterações à lei do arrendamento que todos conhecemos, e não podemos incentivar o retorno à ilegalidade e à economia formal, criando ou espartilhando demasiado regras que depois levam as pessoas a sair da economia formal. Dito isto, não quer dizer que não deva haver políticas públicas e deve haver intervenção pública quando ela é precisa. Não vale a pena fingir que não há problemas, temos problemas concretos que são identificáveis e aos quais devemos encontrar soluções. Diria que há dois problemas essenciais que foram diagnosticados por todos: situações de sobrecarga dos territórios pontuais que estão localizadas, são identificáveis e que é possível, face a indicadores muito objetivos, conseguir identificá-las, e os problemas que existem muitas vezes em relação a conflitos de condomínio que têm surgido em algumas situações de coexistência de alojamento local com outro tipo de utilização. Diria que há soluções para estas duas situações. É preciso é que elas não sejam generalizadas e assumidas como um problema nacional, mas antes admitir e resolvê-las de uma forma local. Admitir é que existem instrumentos para as resolver de uma forma local, sempre tendo em conta que não podemos ir contra, nomeadamente, as regras comunitárias que existem em termos de liberdade de serviços, e que nos impõe, nomeadamente, que só sejam estabelecidas regras restritivas quando haja um interesse público que os justifique, e não nos esquecer que o sucesso também deste regime resultou da capacidade de ter sido um regime nacional, simples, claro, com pontos de contacto bem definidos e em que há uma celeridade também na capacidade de resposta, que é preciso, de facto, que não matemos este regime, admitindo claramente que é preciso responder aos problemas que temos, e isso é fácil, penso, encontrar soluções para fazer.
Obrigada, Sr. Estado. Queria, antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, pedir se depois nos puder deixar ou entregar, ou mandar entregar ou enviar por mail as notas, porque facilita de alguma forma o relatório, por várias razões, muito até bem, por razões de fidedignidade daquilo que aqui foi dito, embora esteja tudo a ser gravado.
Senhora Coordenadora, peço desculpa por interrompê-la neste momento. Eu queria só pedir, se houver acordo de todos os grupos parlamentares, porque infelizmente não vou poder ficar presente toda a audição, mas se fosse permitido intervir neste momento.
Ninguém se opõe? Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradeço também esta disponibilidade dos demais partidos. Eu vou fazer uma intervenção muito breve, Sra. Secretária de Estado, de qualquer das formas. Agradeço também a sua disponibilidade e agradeço que depois possa também responder, porque felizmente com as tecnologias depois teremos a possibilidade também de ouvir relativamente às respostas e naturalmente iremos ouvi-las. Eu vou ser muito breve relativamente a esta questão, porque eu creio que a grande questão que está aqui em cima da mesa, e há um aspecto que queria referir, é de facto o impacto do alojamento local. Não é igual em todo o território, as realidades são de facto muito distintas, acompanhamos essa apreciação. Agora, há locais que se têm inclusivamente vindo a alargar, porque se estavam mais contidos em determinados bairros ou em determinadas freguesias, têm-se vindo a alargar. E eu creio que a questão com que nós estamos aqui confrontados, não se trata de forma nenhuma de diabolização do que quer que seja, mas o que estamos aqui confrontados é compatibilizar as várias atividades. E não podemos negar, de facto, os impactos negativos que têm tido, em particular na população residente de alguns bairros, que tem sido expulsa desses mesmos bairros, exatamente por também na sequência do alojamento local. E eu creio que aquilo que é necessário aqui encontrar é a solução que permita o desenvolvimento das atividades económicas, várias, também no turismo, garantir o direito à habitação e, de certa forma, salvaguardar e proteger aquilo que também são as vivências, as tradições das várias comunidades, porque é isso que também nos identifica cada um dos bairros e não outra coisa qualquer. E é isso que é característico também e que muitas das vezes tem um interesse até de quem nos visita de conhecer essa mesma realidade. Mas isso faz com os moradores, faz-se com as pessoas que lá residem, com aqueles que também dão vida e alma, se me permite, também a esses bairros, às freguesias e às nossas comunidades. Nós temos uma proposta concreta, a Sra. Secretária de Estado não fez referência, creio que conhece as iniciativas que estão em discussão na Assembleia da República, mas de facto pensamos que vai ao encontro desta preocupação. Nós não queremos criar problemas onde eles não existem, mas onde eles existem é preciso intervir e é preciso encontrar um mecanismo que permita intervir, de facto, onde a situação está a ter este impacto negativo. E é por isso que propomos, e aliás tem sido até nas audições que temos feito aqui, tem sido, posso dizer, da maioria das audições tem havido acordo e tem feito essa referência, de facto, a possibilidade dos municípios poderem intervir através de regulamento municipal. Não é nenhuma obrigatoriedade. Ou seja, os municípios que entenderem que não há razão, motivo, justificação para utilizar este instrumento, não o utilizam e, do ponto de vista do desenvolvimento do território, obviamente tomam as suas opções, como aqueles que consideram que há, de facto, aqui esta conflitualidade em que as questões da habitação estão a ser colocadas em causa, como estão hoje a ser colocadas em causa, poder a possibilidade de haver uma intervenção que permita, de certa forma, regular esta atividade neste sentido e que não precisa de ser em todo o território do município, pode só ser em determinadas partes. Eu creio que uma solução desta natureza permite, por um lado, a quem tem responsabilidades locais que possa intervir, mas permite intervir de acordo com a realidade concreta de cada um dos sítios. E eu creio que este era um aspecto que poderia ser uma solução, de facto, para o problema com que estamos confrontados. A outra questão que gostaria de colocar muito, muito rapidamente prende-se com o seguinte. Tem havido, não é só as questões, muitas vezes, dos transtornos que os moradores se queixam, do barulho, às vezes danificação de partes comuns, quando estamos a falar, naturalmente, de prédios com várias frações, mas também nos chegou informações que por vezes nos alojamentos locais estão mais pessoas que aquelas que a lotação da habitação, há determinadas normas também do ponto de vista de segurança que não são salvaguardadas. Queria só perguntar, Sra. Secretária de Estado, como é que se intervém? Como é que o Governo tem intervido de forma também a fazer a fiscalização que permita assegurar, de facto, numa casa para três não estão lá 10, estou a exagerar naturalmente, mas às vezes acontece situações dessa natureza e que potencia também naturalmente o aumento da conflitualidade. Mas há já uma forma de intervenção por parte do Governo relativamente a estas situações, tendo em conta que estamos a falar muitas vezes de situações temporárias, por vezes pessoas que estão uma semana, ou seja, e que a intervenção tem que ser muito, não pode ser para a semana seguinte, nem para o mês seguinte, porque esses já não estão lá, já estarão outros, não é? Ou seja, tem que ser uma coisa, de facto, com uma rapidez e uma celeridade. Obrigada. E mais uma vez agradeço. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Sra. Secretária de Estado. Eu já tive a oportunidade, em mais do que uma ocasião, de trocar impressões sobre esta matéria na Comissão de Economia e, portanto, julgo que conheço fielmente o seu pensamento a respeito da questão, pensamento esse que reproduziu de forma absolutamente clara, inequívoca e que, desde o princípio deste processo, é muito consonante com a posição que o Partido Social Democrata tem vindo a formular e que tem procurado sensibilizar as restantes forças políticas, designadamente as forças proponentes dos projetos que deram asa a este processo na especialidade, para revisitarem os termos das suas propostas no sentido de, pelo menos, respeitar o que tem sido património do alojamento local, não apenas como um elemento estruturante da confiança entre o Estado e os cidadãos, na medida em que o Estado criou um conjunto de condições. Condições no sentido que as pessoas avançassem para esta atividade, porque se entendia que esta atividade tinha um efeito reprodutivo muito importante para a recuperação da economia e também para responder a novas dinâmicas turísticas e depois, ano após ano, o que se verifica é que se vão revendo sem razão, muitas vezes sem fundamento, a lógica das regras, procurando diabolizar o alojamento local e responsabilizando por todos os males que vêm ao mundo, mesmo que muitos dos estudos atestem em sentido radicalmente oposto àquilo que tem vindo a ser propugnado. Dito isto, eu gostaria, em concreto, de colocar algumas questões à Sra. Secretária de Estado de matérias que eu julgo que é preciso uma afinação muito particular e que o Governo, obviamente, tenha aqui uma posição relevante. Desde logo, e imagino que não tenha sido inútil a referência da Sra. Secretária de Estado, prende-se com a questão dos hostels e com os empreendimentos turísticos. Nós sabemos que em 2008, a quando do nascimento da legislação, uma das razões que também foi ponderada foi a circunstância das residenciais e por aí fora, o que no fundo nós agora designamos como hostels numa formulação mais cativante, porventura, e por força disso criou-se um regime que tem menores exigências, mas que também deu um contributo para nascer outro tipo de oferta, oferta essa que é determinante para o país. Aliás, o alojamento local responde hoje por um número muito significativo, talvez maioritário, de camas, e não haveria nenhum sucedâneo que o país pudesse encontrar sem representar perdas muito significativas para o emprego e para a dinâmica económica do país, que não fora o alojamento local. E, portanto, saber aí em concreto o que é que a Sra. Secretária de Estado pensa, o que é que se poderia fazer desse ponto de vista. Achamos que é uma matéria importante e que deve ficar clara qual é a posição do Governo em relação a essa matéria. Outra matéria que a Sra. Secretária de Estado aflorou e que nós também entendemos importante. A Sra. Secretária de Estado disse, no fundo, que eram, se há problemas, e na medida em que os haja, estes problemas são naturalmente circunscritos, porque, como disse, e bem, a verdade é que o alojamento local até permitiu a criação de novas dinâmicas turísticas em zonas territoriais que nunca sonharam ter um empreendimento turístico. E por isso, quando nós assumimos, por um lado, o combate à sazonalidade e, por outro lado, assumimos que é importante disseminar os efeitos benéficos do turismo por todo o país, ora, o alojamento local tornou-se, porventura, a ferramenta mais poderosa no sentido de realizar algo que nós proclamamos durante anos a fio, mas que não, de facto, que não havia nenhum enquadramento jurídico que pudesse representar uma realidade que é tão importante para o país. E, portanto, quando se trata aqui da questão do regulamento municipal, a questão que a Sra. Ministra, que a Sra. Secretária de Estado disse, foi a respeito da sobrecarga. E eu queria que, e disse que poderia haver indicadores objetivos que pudessem representar essa sobrecarga. O que eu queria saber é que indicadores objetivos é que a Sra. Secretária de Estado entende que pudessem fazer essa distinção. E se o seu entendimento é que a legislação os devia reproduzir ao ponto de fazer depender a intervenção dos municípios de um cumprimento desses indicadores objetivos e não de uma vontade unilateral, porque há aqui eu, por exemplo, não acompanho a ideia, tenho muitas dúvidas da mesma, a respeito, por exemplo, de se poder assegurar, determinar a intervenção dos municípios ao ponto dos municípios dizerem não há alojamento local, ponto final. Aliás, isso colide com o case study daquele internacional que procura ser copiado em vez de uma legislação completamente despartilhada e que depois sucumba a outras lógicas que eu julgo que não sejam as melhores para a defesa da iniciativa privada e do interesse do Estado nesta matéria. Outra questão que eu queria colocar é a respeito da fiscalização, porque em dois sentidos. Num sentido de quem é que deve fiscalizar, se deve manter na ASAI e em que termos, ou se deve rever no sentido de fortalecer? É que nós hoje temos 60 mil registros e, por exemplo, no caso do Algarve, o ideal, nós sabemos que ainda há muito alojamento informal no Algarve. O Algarve tem 200 mil casas de segunda habitação e é muito provável que uma franja significativa dessas casas sejam utilizadas para o alojamento local. Aliás, basta comparar os números do turismo no Algarve com o número de câmaras disponibilizadas pelos empreendimentos turísticos para verificar que há uma brutal disparidade e que o objetivo é procurar sensibilizar as pessoas para se registarem, porque isso melhora a qualidade da oferta, traz vantagens para todos e isso parece ser importante até para garantir que aqueles que cumprem são beneficiados por isso. Se quem deve fiscalizar, se está bem assim, e mais um ponto, em que medida a Sra. Secretária de Estado disse uma coisa que está absolutamente correta, que foi a vantagem que resultou da circunstância de se conseguir estabelecer a obrigatoriedade das plataformas online poderem obrigarem a colocar um campo com um número de registro. Bom, sabemos todavia que esse número de registro por vezes pode ser ludibriado. Alguém pode colocar um número de registro já existente, por exemplo, ou colocar um número de registro não existente sem haver uma sindicância sobre se a esse número de registro corresponde ou não um registro verdadeiro. E, portanto, se nós não podemos fazer um esforço no sentido de garantir que as plataformas têm um papel mais determinante desse ponto de vista e se elas se unem de alguma forma ao Estado para garantir o cumprimento escrupuloso da lei. Muito obrigado.
Muito obrigada, deputado. Deputado Luís Vilhena, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Muito bom dia. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Agradeço a sua presença e os contributos que aqui veio trazer no fim desta maratona que nós tivemos de várias audições ao longo de 3 meses. Eu penso que ao longo destas audições esta temática do alojamento local extravasou um pouco os vários projetos que aqui estão em cima da mesa e julgo que temos conseguido elencar de forma sistemática os aspectos positivos e também negativos, obviamente, que esta modalidade de alojamento turístico tem tido na vida das cidades e do resto do território. Estava aqui a dizer o deputado Cristóvão Norte, ainda bem, eu também digo ainda bem, porque ao princípio o próprio PSD era da opinião de que não se devia mudar absolutamente nada, porque ainda era cedo para o fazer. Portanto, é neste espírito que todos os grupos parlamentares penso que estão, aliás, não poderiam estar de outra maneira depois de ter ouvido cerca de 40 e tal entidades. Bom, apesar dos vários grupos parlamentares terem diferentes abordagens e propostas de solução para resolver os aspectos menos positivos que o crescimento acelerado deste fenómeno trouxe, há duas ideias que me parecem, de facto, ter vindo a tornar-se cada vez mais consensuais. Uma é que, de facto, que a lei e as alterações que aqui devemos fazer deve ter em conta que é para todo o território, portanto não para zonas específicas, para aquelas que vêm nas primeiras páginas dos jornais ou outras que tal. E também a outra é que, de facto, há determinadas decisões que devem ser tomadas localmente pelas autarquias, em conjunto com as juntas de freguesia e os cidadãos, de forma a minimizar alguns processos de gentrificação e também de turistificação, a tal carga turística em excesso que existe. Carga turística é essa que depois à frente irei a pormenorizar, porque eventualmente poderia ter aqui outra perspectiva. Relativamente obviamente que há aspectos positivos e isso são incontornáveis, são inegáveis, que é de facto a requalificação do edificado, a regeneração urbana, os complementos, complemento à economia familiar que existe em muitos destes casos e até, do meu ponto de vista, este tipo de alojamento turístico é muitas vezes até mais interessante em termos de cidade do que a hotelaria tradicional, uma vez que ela se pode reconverter muito mais facilmente em arrendamento de longa duração. Pronto, há porém alguns aspectos que não estão ainda completamente consolidados e que gostaríamos de aproveitar a sua presença para obter também o seu ponto de vista. Um diz respeito aos hóspedes, já aqui foi falado, esta modalidade de estabelecimento de hospedagem foi enquadrada nesta pronto, primeiro na lei dos empreendimentos turísticos, mas depois autonomizada com esta lei, quando ainda era um modelo em crescimento e, portanto, também não tínhamos a noção de como é que isto ia resultar no território, sobretudo nas zonas urbanas. Embora também haja este tipo de hostas junto às praias e por aí fora. Mas pelas suas características, de facto, não foi enquadrado na Lei dos Empreendimentos Turísticos. Estou a falar dos hostas especificamente e dos hostas que têm dormitórios, porque há os outros que só têm aluguer de quartos normais. Ora, tendo em conta esta sobrecarga habitacional que é promovida pelos dormitórios, onde, portanto, há de facto uma sobrecarga habitacional para a qual a maior parte dos locais onde se desenvolve este tipo de alojamento não foram preparados inicialmente, e também não, na própria lei não há máximos, há apenas mínimos, não é? Tendo em conta esta sobrecarga habitacional e as exigências de segurança, que obviamente até são maiores do que noutro tipo de alojamentos locais ou que na própria hotelaria, se não deveriam estes estar este tipo de alojamento estar enquadrado dentro da própria lei dos empreendimentos turísticos, ou ter ou isso, ou então ter exigências acrescidas no que diz respeito à segurança, a máximos de hóspede por metro quadrado, etc. A outra questão que se tem colocado aqui muitas vezes é que, de facto, devido a essa sobrecarga habitacional, se percebe que são este tipo de... são este tipo de alojamentos que esta modalidade de estabelecimentos de hospedagem, que são os hostels, que causa mais perturbação quando estão inseridas em condomínios ou em edifícios de habitação coletiva. Eu, na minha opinião, embora não totalmente fechada, eu diria que se nós não tivéssemos hostels em situações destas, que bastantes dos problemas que têm vindo a público relativamente a perturbações que há nos condomínios poderiam diminuir substancialmente. Obviamente que têm que ser acrescidas de outras medidas que também devem ser implementadas noutros países ou noutras cidades. Outra situação é, considerando que a modalidade de alojamento local em que as unidades são apartamentos, e estas unidades pouco diferem dos apartamentos turísticos, sobretudo quando essas unidades estão instaladas ocupando edifícios que foram requalificados para esse efeito, se não deveriam estas situações ser enquadradas dentro da própria lei dos empreendimentos turísticos. Ou seja, se não deveríamos, se este, um edifício com 10, 9 apartamentos nove alojamentos locais em apartamento não deveria estar enquadrado nos empreendimentos turísticos. E considerando também que uma parte da legislação dos empreendimentos turísticos, sobretudo no que respeita à modalidade de apartamentos turísticos, é um pouco anacrónica e desenquadrada das exigências dos turistas atualmente, lembro-me, por exemplo, da obrigatoriedade de recepção, da obrigatoriedade de telefone, de bar, etc., que exige os apartamentos turísticos, se criando uma nova modalidade dentro da lei dos empreendimentos turísticos, não podíamos acolher esse tipo de empreendimentos que são compostos por várias unidades de apartamentos. Apenas para finalizar, referir que isso era mais para comentar, quando nós falamos aqui de facto passar para as autarquias a possibilidade de regular o alojamento local por quotas ou por zonas ou o que seja, deixa de a simples comunicação que era necessário fazer até agora, passa a ter que ter outra figura qualquer que seja, que tem que ser o licenciamento, e portanto também é um ponto que nós temos que ponderar. Relativamente aos indicadores objetivos de carga que o deputado Cristóvão Norte falou, para terminar, eu penso que estes indicadores de carga, eles, eles têm que ser objetivos, mas eles não são objetivos em, tendo em consideração o território todo. Portanto, eu não sei se, por exemplo, eu dou sempre o exemplo do Óbidos, que deve ter uma carga turística de 80%, se calhar, se há algum problema por isso. Se calhar não há. E, portanto, se calhar, se houvesse um critério objetivo em que dissesse, por exemplo, para o Castelo ou para a Alfama, o máximo é 20, 30% de carga turística. Se calhar, para Óbidos não é. Pode ser mais. Ou para outras zonas, que são zonas residenciais, se calhar terá que ser menos. Era só isto que gostava de perguntar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado também, muito gosto em tê-la aqui nesta audição. Eu julgo que fazer este debate, começando por procurar delimitar campos, dizendo que uns estão contra o alojamento local ou a diabolizá-los e outros a favor, não parece bom método. Eu acho que o melhor método talvez seja tentarmos encontrar aqui formas de manter o alojamento local, não pondo em causa outras atividades e outras funções da cidade. E julgo que isso é o fundamental. E é esse, pelo menos, a nossa determinação. Eu compreendo que o Sr. Secretário de Estado, como Secretário de Estado do Turismo, tenha uma visão setorial, passa a expressão, e que tenha que responder às entidades com as quais dialoga cotidianamente e que estão ligadas ao turismo e uma atividade económica no essencial. Agora, compreenderá, Sr. Secretário de Estado, que nós aqui na Assembleia da República temos que ter em conta todos os aspectos que envolvem este fenómeno e não apenas o ponto de vista do turismo. Apesar do termos de ter em conta, e temos-lo em conta com certeza e de forma muito, muito clara. E nessa perspectiva eu queria dizer que várias entidades que nós temos aqui ouvido nos têm demonstrado que de facto há uma pressão imobiliária muito forte em algumas zonas do país, sobretudo em algumas cidades do país, e que essa pressão imobiliária tem levado por um lado a retirar do mercado da habitação um conjunto de fogos que era fundamental que estivessem no mercado da habitação e, portanto, isso provoca uma situação de crise habitacional que está já bem definida, como foi, aliás, falado e colocado por vários dos nossos convidados, mas também levou a um aumento exponencial do preço do imobiliário, nomeadamente do arrendamento em muitas cidades e no nosso país em geral. Aliás, as notícias de hoje dizem que os rendimentos prediais estão a subir a ritmo acelerado na ordem dos 60% e tal, e portanto isto é uma situação incomportável com a realidade económica do nosso país. Quer dizer, quando as coisas começam a ficar assim um bocadinho, passa a expressão, estratosféricas, alguma coisa deve estar mal e portanto temos que começar a ter em conta esse problema. E portanto, nessa perspectiva, eu acho que era preciso perceber que este fenómeno do aumento do alojamento local se cruzou com uma legislação, que não apenas a do alojamento local, que foi a da liberalização da legislação do arrendamento urbano, que criou aqui quase uma tempestade perfeita, porque a partir do momento em que passou a haver uma pressão, um aumento grande da pressão turística, não havia forma de regular esse aumento da pressão turística, porque a legislação do arrendamento abriu as portas completamente a essa desregulação. E, portanto, estas questões são como os vasos comunicantes, quer dizer, não se podem distinguir um do outro, eles estão em permanente comunicação e influenciam-se mutuamente. E nesse sentido, como aliás já aqui foi referido e está determinado pelos próprios dados estatísticos, houve de facto um grande aumento do alojamento local e, portanto, nós precisamos de perceber de facto como é que encaramos esta nova realidade económica. É muito bom que a possamos integrar no sistema, que ela não se mantenha informal, que ela contribua para o aumento das receitas fiscais, etc. Isso é ótimo. Mas, e portanto, não devemos diabolizar o alojamento local, mas também não devemos matar o alojamento local na sua essência. E parece-me que poderemos caminhar nesse sentido. porque o alojamento local, pelo menos na nossa concepção e daquilo que conseguimos perceber do surgimento deste fenómeno a nível europeu e a nível mundial, é que ele surge numa perspectiva da economia de partilha, de iniciativa familiar, de iniciativa individual, que é bem-vinda e que, por si própria, tem já mecanismos de controle, porque uma iniciativa familiar não se pode multiplicar por 30 alojamentos locais ou 40 alojamentos locais, como acontece neste momento, que está a acontecer neste momento. Empresas já com uma faturação, uma atividade económica de muita relevância, que se, desculpem utilizar a expressão, que se escondem atrás do alojamento local para obter, como já aqui foi referido, benefícios fiscais, facilidades na colocação do seu produto no mercado turístico. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar, precisamente para evitar que a essência, aquilo que é essencial no alojamento local, esta questão da economia da partilha, da economia familiar, da economia complementar, de rendimentos complementares para a economia familiar, que tem, como é óbvio, aspectos muito positivos, nomeadamente em territórios mais deprimidos, que já estão identificados, a primeira questão que eu gostaria de colocar é se a Associação de Estado não vê a necessidade de uma separação clara entre aquilo que é alojamento local, nesta perspectiva da economia de partilha, da iniciativa familiar, do rendimento complementar, daquilo que são empreendimentos turísticos, daquilo que é oferta coletiva de alojamento turístico. Porque o que neste momento está a acontecer é precisamente esta promiscuidade absoluta entre uma coisa e outra. Inclusivamente, a falta de regulação sobre esta matéria está a dar origem a uma degradação da oferta turística ao nível do alojamento local. Não há forma de controle, aliás já foi aqui questionado, não há forma de controle objetivo, pelo menos ele não é exercido, sobre a qualidade da oferta do alojamento local. Nós podemos ter alguns exemplos de grande qualidade de oferta de alojamento, de iniciativas de alojamento local ou de hostels. Bem, mas todos nós sabemos que uma andorinha não faz a primavera. E, portanto, neste caso concreto, esses prémios que eventualmente que Portugal tenha conseguido, não caracterizam aquilo que é a oferta média, a oferta mais alargada do alojamento local, que nós sabemos que tem problemas complexos em termos da relação com o condomínio, em termos da carga que exerce sobre um determinado território, não tendo equipamentos, não tendo aparcamentos para suficientes, não tendo uma série de serviços de limpeza, etc., suficientes para a pressão que está a ser exercida pelo alojamento local e devido à desregulação que existe. E, portanto, a iniciativa que o Bloco de Esquerda apresentou foi, em primeiro lugar, e essa foi uma das primeiras questões que nós colocámos como essencial, a necessidade de separação de alojamento local enquanto alojamento local e aquilo que é empreendimento turístico. A segunda questão, e para terminar, nós compreendemos, aliás, essa análise que nós fazemos também, é que, de facto, o fenómeno do alojamento local varia no território nacional. Tem uma grande variabilidade, efetivamente. Mas isso não pode ser argumento para que ele não seja regulado. Quer dizer, como isto é uma coisa muito complicada, a gente não regula. Não pode ser. Nós temos é que encontrar mecanismos que permita, apesar dessa variação, não é? Dessa diversidade, poder regulá-lo na mesma. E, portanto, aqui a proposta que nós fazemos é que, de facto, seja conferida, através de uma lei habilitante, que é esta que propomos aos municípios, a capacidade de regulação do alojamento local, definindo cotas, definindo densidades, definindo de acordo com a realidade concreta. Aliás, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, quando aqui esteve, uma das propostas que colocou como clara e inequívoca é precisamente esta, é a necessidade de os municípios regularem, terem capacidade de regular o alojamento local. E para terminar, Sra. Coordenadora, dizer apenas que neste ponto de vista da regulação, da necessidade de regulação do alojamento local pelos municípios, nós pensamos que isto implica que haja capacidade de autorização, de licenciamento, como queiram dizer, por parte dos municípios, de modo a que também possam ser os municípios a retirar esse licenciamento ou essa autorização e, desse modo, ter uma capacidade efetiva de regulação. Obrigado, Sra.
Muito obrigada. Senhora Secretária, tem agora 10 minutos, com alguma tolerância que também foi dada aos vários grupos parlamentares, para responder. Muito obrigada.
Bem, começando pela Senhora Deputada Paula Santos, que já não está cá, mas vou responder. Antes de mais, dizer que concordo plenamente com a mensagem que transmitiu, no sentido de que a realidade é distinta em todo o território, e que não concordo com o facto de ter sido muitas das pessoas terem sido expulsas pelo AEL. Acho que não podemos olhar disto de uma forma tão isolada, quer dizer, os fatores não foi o AEL que de repente expulsou todas as pessoas das cidades, pelo contrário, permitiu até a reabilitação de vários imóveis e a fixação de pessoas. Agora, dito de outra forma, temos que gerir a evolução do alojamento local, sem dúvida, e, nomeadamente, como referiu, garantir que as cidades mantêm a sua autenticidade. Essa é a preocupação de todos. Não é uma preocupação só do turismo, porque também é uma preocupação do turismo que as cidades mantenham a sua autenticidade. É isso que cria a motivação para as pessoas virem, mas é uma preocupação de todos. E também, claramente, de garantir o direito à habitação. E nisso temos feito todos um grande esforço no sentido de, na nova geração de políticas de habitação, encontrar mecanismos, de facto, para dinamizar e tornar efetivo o direito à habitação através dos vários instrumentos que se têm criado e que estão neste momento em fase de aprovação, nomeadamente para incentivar também cada vez mais a fixação de jovens nas cidades, arrendamento acessível, disponibilização de habitação, etc. Ou seja, também é destas políticas concertadas que se tem que encontrar soluções e não através de instrumentos ou mecanismos isolados. Concordo que deve haver possibilidade de mecanismos das próprias câmaras municipais terem mecanismos de responder a problemas. Diria aqui que estes mecanismos têm que ser mecanismos que também se traduzam na capacidade de intervir em situações concretas face a indicadores objetivos de sobrecarga. Há um perigo, diria eu, que é de pulverizarmos novamente as regras, que já aconteceu antes de 2008. Antes de 2008, esta atividade, que na altura se chamavam os serviços de hospedagem, eram competências exclusivamente das câmaras, registros que se faziam nas câmaras, com regras próprias através de regulamentos municipais. A verdade é que a história demonstrou que isto gerou uma pulverização tal de regras diferentes que se transformou numa realidade que depois não teve adesão, na prática não resultou. Também alertaria para outra situação, como é a que temos, por exemplo, em Espanha. Em Espanha tem uma dificuldade neste momento de gestão do próprio fenómeno, porque a comunidade tem o seu regulamento completamente diferente, e isto gera uma confusão até e uma percepção por parte quer dos proprietários, quer dos próprios habitantes, que é difícil de gerir. Portanto, diria que é importante manter uma lógica nacional do sistema, admitindo que exista um mecanismo dado às câmaras para poder terem mais intervenção, mais competências, nomeadamente para regularem situações em que existam indicadores objetivos de sobrecarga. Avançando um bocadinho, também outras perguntas que me foram feitas nestas situações, admito que aí se inverta a lógica e que se dê à Câmara que nesses espaços em que seja determinada a necessidade de intervenção de políticas públicas, aí seja passada a competência precisamente da autorização prévia para as câmaras nessas situações, para poderem ser elas a gerir os locais em que está identificado o problema de sobrecarga. Volto ainda assim a dizer que é essencial que o processo seja sempre simples. Mesmo nessas situações, esteja clarificado e definidos prazos, definidos regras simples para que isto possa acontecer. Hoje em dia, a fiscalização já está nas mãos, diria eu, de duas entidades. Temos a ASAI e temos as câmaras. As câmaras já têm capacidade de fiscalização neste momento. Nos últimos dois anos, os números que eu tenho é que a ASAI tem feito, de facto, bastantes fiscalizações em termos de alojamento local. O número que eu tenho mais recente é que realizou cerca de 2 mil ações de fiscalização de alojamento local e, portanto, tem estado no terreno. Estes são os números que eu tenho de fiscalização da ASAI, a par, certamente, das fiscalizações, das ações de fiscalização que as câmaras já hoje em dia podem desenvolver. Admito é que se deva alargar a competência de fiscalização das câmaras para que possam intervir em mais situações e não só, muitas vezes, nas situações de verificação da conformidade dos dados do registro com os dados da operação. Mas isto para dizer que, por exemplo, nas situações em que existam mais ocupantes da unidade de alojamento local do que aquela que está registada, hoje em dia já há mecanismos de intervenção para controlar que isso aconteça. Senhor Deputado Cristóvão Norte, em relação aos hostels, falou especificamente nos hostels. Os hostels, de facto, quando foi criada a figura de alojamento local em 2008, todas as realidades foram incluídas no alojamento local, até porque a grande distinção que na altura se fez entre empreendimento turístico e empreendimento não turístico e alojamento local era o facto de terem casas de banho na unidade de alojamento. E, portanto, tínhamos a situação, nomeadamente, de muitas pensões, muitas albergarias, muitas hospedarias que migraram para o alojamento local. Portanto, hoje em dia, no alojamento local tem fenómenos, diria eu, que de alojamento típico de unidades em que a capacidade de alojamento é exatamente igual à prevista na habitação, e tem outras unidades que são unidades de alojamento coletivo, diria eu, que são estabelecimentos de hospedagem e os hostels, em que aqui concordo que se possam definir e densificar mais regras, nomeadamente em termos de requisitos, e de distinguir muito em função da capacidade, ou seja, prever aqui que naquelas unidades que tenham exatamente a mesma capacidade das unidades de alojamento de habitação, aí há uma coincidência da carga prevista para aquela utilização. No caso do alojamento coletivo, definirmos aqui regras diferentes e definirmos também aqui um processo de verificação de requisitos, no fundo, densificação de requisitos, que também responde à preocupação que foi transmitida pelo deputado Luís Vilhena e pelo deputado Pedro Soares, no sentido de aqui se responder também a requisitos diferentes de segurança ou de utilização em função de uma capacidade de utilização diferente daquela para a qual foi prevista quando da autorização inicial. Relativamente à questão que me colocou sobre o que são os indicadores de sobrecarga, aqui, hoje em dia, de facto, existem muitos indicadores que são utilizados como possíveis indicadores de sobrecarga, mas há uns bastante objetivos que são utilizados por todos, desde logo a relação entre o número de residentes, número de alojamento local, número de unidades e de fogos disponíveis no mercado em determinada localização. Em qualquer caso, acho que estes indicadores devem ser vistos localmente em função dos fenómenos relativamente aos quais em que estamos em presença. A situação do Algarve, por exemplo, não tem nada a ver com a situação de Óbidos que falámos ou a situação de Lisboa, portanto acho que deve ser vista, até porque a população flutuante é completamente diferente em função dos diferentes meses do ano. Aqui a minha disponibilidade é, no fundo, de disponibilizar indicadores que possam ser utilizados pelas câmaras, turismo em conjunto com a habitação, acho que faz todo sentido que isto possa ser feito, disponibilizarmos indicadores que possam servir de auxílio das câmaras, no fundo também para, em função dos casos concretos, definirem estes limites e estas situações de sobrecarga objetiva, e eu aqui acho que devem ser ao nível, o zoom mais fino possível, para conseguirmos responder a situações muito concretas e, portanto, não definir isto nunca a nível de município, mas definir isto ou a nível de freguesia ou até um zoom mais apertado em função das realidades concretas do território. Perguntou quem deve fiscalizar. Eu penso que aqui se deve manter o regime atual que existe de fiscalização por parte da ASAI e das câmaras, admitindo que as câmaras possam ter mais uma amplitude maior a nível daquilo que podem fiscalizar em termos de alojamento local. Em relação à questão do número de registro e das plataformas, da questão de serem usados números de registro errados ou falsos nas plataformas, o Turismo Portugal tem estado a fazer com todas as plataformas acordos de articulação para que sejam verificados em conjunto os números de registro que são inseridos nas plataformas, também com a colaboração do Turismo Portugal. O Turismo Portugal, no fundo, ajuda as plataformas a verificar que os números que estão inseridos são números corretos e correspondem ao registro certo. Isto já está em curso neste momento, com a maior parte das plataformas, estamos a alargar de forma a que façamos isto em relação a todas as plataformas. Senhor Deputado Luís Viana, concordo plenamente com o princípio de que a lei tem de ser para todo o território. Precisamente, como disse, esse é um dos pontos fortes que é apontado à nossa legislação internacionalmente, o facto de termos de ter uma lei única para toda a lei nacional, por tudo, até por uma clareza de comunicação com todos, admitindo que possa haver decisões que sejam tomadas localmente, concretamente quando haja estas questões de objetivas de sobrecarga. E também me parece que pode ser uma boa solução que nas situações em que haja, nestas zonas em que sejam delimitadas as situações de sobrecarga, aqui se cria um procedimento diferente, precisamente para novos registros que se façam. Sempre salvaguardando, e penso que isso é uma preocupação que tem que ser penso que é uma preocupação de todos, penso que nas anteriores sessões isso foi transmitido por todos, que salvaguardando as situações existentes, dos registros existentes, no princípio da proteção da boa-fé, e portanto acho que todos estamos de acordo com essa solução. Em relação aos hostels, também já fui aqui respondendo, mas penso que podemos e devemos claramente encontrar aqui uma forma de densificar os requisitos, no fundo também para clarificar requisitos, nomeadamente em termos de regras de utilização e diferenciar as situações em que temos de facto uma capacidade que está indissociada à própria licença de habitação e que estava prevista na própria licença de habitação e fenómenos diferentes que são aqueles de facto em que há estabelecimentos de alojamento coletivo e que aqui possamos definir requisitos diferentes de instalação, mas eu penso que isso também foi mais ou menos passando aqui nas sessões anteriores em termos de preocupações. Em relação, referiu a questão da necessidade de simplificação de regras dos apartamentos turísticos, concordo e revejo-me completamente. Foram desenhados estes requisitos há 10 anos, nós neste momento estamos a fazer a revisão do sistema de classificação dos empreendimentos turísticos e, portanto, aí temos esta grande preocupação também de simplificar e de adaptar um bocadinho aquilo que era há 10 anos, os requisitos hoje em dia já não fazem sentido e, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido. Sobre os indicadores de sobrecarga, penso que já respondi, o facto de serem, de haver, penso que pode ter esta utilidade de haver esta disponibilidade de trabalhador, da disponibilização por parte do turismo, da habitação, de indicadores que possam também ajudar aqui um bocadinho as câmaras nas suas avaliações dos territórios e das sobrecargas e disponibilizar isso de uma forma regular às câmaras para também ser aqui um instrumento de útil. Sr. Deputado Pedro Soares, eu diria que não concordo com o facto de dizer que eu tenho uma visão setorial, mas isso faz parte um bocadinho aqui, acho que tem havido aqui, aliás, uma grande preocupação de articulação, dentro do Governo uma enorme preocupação de articulação, nomeadamente com a minha colega da Secretaria de Estado da Habitação, temos trabalhado muito conjuntamente as duas, porque sou, enquanto setorial, sou a principal interessada em, número um, garantir que as cidades mantêm a sua autenticidade. É hoje ninguém questiona isso, a autenticidade dos destinos é aquilo que mais motiva quem visita Portugal e é aquilo que mais valoriza quando vem a Portugal. Nós muitas vezes temos a nossa percepção do dia-a-dia, percepção diferente é de quem nos visita e quem nos visita diz claramente que aquilo que distingue em Portugal é, número um, a hospitalidade das pessoas, número dois, a autenticidade. Não, completamente, mas é isso que hoje é valorizado por quem nos visita. Portanto, a percepção de quem nos visita é que, de facto, somos um país que conseguiu manter a autenticidade. Diferente é a percepção de nós que estamos aqui a gerir no dia-a-dia também os problemas das pessoas, e é essa esta gestão que temos que fazer. Sem dúvida que cada vez mais somos um destino apelativo, isso é inequívoco. Citou o estudo que foi hoje divulgado, mas eu cito não sei quantos outros, nomeadamente na semana passada, um estudo que indica que Portugal é um dos melhores destinos de investimento estrangeiro da Europa, e portanto neste momento temos vários olhos postos em nós como um dos melhores destinos do mundo turísticos, recebemos 2.500 prémios, melhores destinos para viver, somos cada vez mais vistos como melhores destinos do mundo para viver, melhor destino de expatriados, portanto de estrangeiros para viver, Portugal foi considerado, ou seja, temos inúmeros fatores que também transformam cada vez mais o nosso destino e o nosso país num país bom para viver, não só para estrangeiros, e essa é a nossa grande, penso que, missão comum, é garantir que também temos formas de promover a capacidade das nossas populações habitarem em Portugal, e esse é o nosso principal objetivo, e para isso temos que levar a cabo estas políticas ativas públicas de dinamização, de facto, e de criar condições para a habitação, que é isso que penso que é a grande responsabilidade de todos e que estamos a trabalhar todos nesse sentido para que isso aconteça. Diria que nós tivemos uma experiência... Desculpe. Não, eu ia tentar responder à questão da separação e de criar distinções entre aquilo que é ou limites de tempo, o que é turístico, não é turístico, nomeadamente através de limitações temporais. Nós tivemos uma experiência até 2008, entre 97 e 2008, havia uma regra na legislação dos empreendimentos turísticos que distinguia o que era turístico do que não era turístico, muito associado ao limite temporal. 90 dias. O que estivesse mais de 90 dias no mercado era habitacional, o que estivesse menos de 90 dias era turístico. E se me perguntar quantas situações foram detectadas de incumprimento de unidades de habitacionais que estavam mais do que 90 dias, ou de empreendimentos turísticos que estavam, ao contrário, unidades habitacionais que estavam menos de 90 dias e de turísticas que estavam mais de 90 dias, não foi detectada nunca nenhuma situação. Isto porque criarmos às vezes regras cuja fiscalização, número um, é quase impossível. Número dois, que tornam tão rígida a certa altura a própria necessidade de adaptação das unidades à flutuação do mercado, leva muitas vezes depois a ir para situações que não são controláveis ou que se tornam tão rígidas que as pessoas depois colocam e voltam para a economia paralela. Penso que esse não é o caminho. Cada vez mais temos que ter regras claras, mas que sejam também de fácil aplicação e que sejam, que não sejam elas depois inibidoras, por exemplo, como referi atrás, de conseguirmos, no caso do Algarve, garantir cada vez mais ocupação ao longo de todo o ano. Interessa, por exemplo, no Algarve, ter quanto mais estas unidades estiverem na disponibilidade turística, mais temos capacidade de estar a dinamizar a ocupação do território ao longo de todo o ano, porque nós sabemos depois que é isto também que influencia um turismo, uma atividade económica sustentável, que garante emprego sustentável e emprego duradouro ao longo de todo o ano e não sazonal. Tem sido muito essa, claramente, a nossa preocupação. Diria que nós, neste momento, nós criámos um programa que se chama Sustentabilidade no Turismo. Nós aprovámos uma estratégia para o turismo para os próximos 10 anos, 2027, assente na sustentabilidade social, ambiental e económica, nestes três vertentes. E para cada um destes vertentes temos objetivos, metas quantitativas que estamos a monitorizar, nomeadamente uma delas na questão da vertente da sustentabilidade social, é a capacidade e a satisfação dos residentes face ao impacto que o turismo tem nas suas comunidades. E para isto lançámos um programa que se chama um programa de sustentabilidade no turismo, convidando a sociedade civil, mas também as freguesias, a desenvolverem projetos de integração ou que, em que tirem o maior partido possível ou que criem processos de gestão da sobrecarga nos seus territórios. Dou-lhe um exemplo muito concreto, a Freguesia da Misericórdia acabou de apresentar um projeto nesta nossa linha da sustentabilidade, um projeto muito interessante, nomeadamente para a gestão dos resíduos na própria freguesia, em que o turismo é aqui um parceiro ativo na solução, e quer de sensibilização dos turistas a saber como utilizar, quer também de reforço de mecanismos para recolha de resíduos. Ou seja, temos é que estar de mãos dadas todos na implementação destes projetos, e aqui lanço aqui um apelo. Ainda não tenho muitos projetos que tenham sido apresentados no âmbito deste programa para a sustentabilidade, mas lanço aqui o apelo, está disponível, é uma linha de 10 milhões para financiar precisamente projetos que ajudem os territórios a gerir e a tirar o máximo de proveito possível do turismo nas suas cidades.
Obrigada, Sr. Sastado. Nós terminamos aqui a nossa audição com a última entidade que ouvimos ao longo destes vários meses, 40 e tal ou 50 entidades. Tenho a certeza que estamos todos já relativamente esclarecidos sobre todas as questões, e elas, de uma forma ou de outra, vão ter as mesmas conclusões, uns com uma perspectiva mais habitacional, outros com uma perspectiva mais turística, mas, como digi bem, o que é necessário é encontrar sempre o ponto de equilíbrio para podermos ter uma legislação que continue a dar os frutos que esta tem dado até agora no sentido da sustentabilidade do turismo e no sentido da sustentabilidade de uma atividade que, sem dúvida, isso não tem aqui nenhum juízo subjetivo, é objetivo, tem tido, de facto, aspectos muito positivos para a economia nacional e para o crescimento do turismo em geral. E, portanto, agradeço-lhe mais uma vez o seu empenho no esclarecimento das questões, a sua vinda a este grupo de trabalho, a sua disponibilidade para algum esclarecimento posterior, porque é natural que ao longo das propostas de alteração que possam vir a ser feitas, os próprios grupos parlamentares necessitem de aferir aqui algum indicador ou alguma questão. Mais uma vez lhe peço, se puder, deixar ou entregar alguns elementos, desde logo aqueles que aqui nos trouxe, é sempre útil para os trabalhos de back-office que estão a fazer o relatório, para ele ser o mais completo possível, com vantagem para todos. E por isso terminamos esta nossa audição, ou seja, este nosso conjunto de audições. Fechamos consigo. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Agora, espero que sim. Não, isto tem que se encontrar em equilíbrio. Eu mando as perguntas, está bem? Vais a mandar para o mail por onde foi convocada. Vamos ver a Inês, a nossa assessora. Mesmo aqui, obrigada.